ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31. Céu parcialmente nublado, a temperatura é de 18 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 4 de julho de 2017. Prefeitura não vai ceder a camelôs. Em coletiva, Executivo Municipal informa que vai manter fiscalização até a retirada de todos os vendedores ambulantes do centro. Alívio na estação. Projeto de lei da Câmara quer instalar sanitários em estações de transferência do MOV. Cidadania para todos. Proposta que cria conselho LGBT no estado tramita na Assembleia Legislativa. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Camelôs voltam a protestar no centro de Belo Horizonte contra a retirada dos pontos de venda nas ruas pela prefeitura. Executivo anunciou em coletiva que fiscalização vai continuar até a retirada total de ambulantes do hipercentro. A repórter Aliciane Gonçalves acompanhou a coletiva e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Hoje é o segundo dia de ação da Prefeitura de Belo Horizonte para evitar que os ambulantes voltem a comercializar no hipercentro da capital. Nessa segunda-feira, houve confronto entre policiais e camelôs, 14 pessoas foram presas e também houve feridos. Durante todo o dia de ontem, ambulantes fizeram manifestações e fecharam avenidas. Na manhã de hoje, policiais e fiscais chegaram cedo às ruas próximas à Praça 7. Eu andei por algumas dessas ruas agora, há pouco tempo, e não há mesmo a presença de ambulantes. No chamado plano de ação do hipercentro da Prefeitura de Belo Horizonte, está prevista, além da retirada dos camelôs das ruas, a oferta de alternativas aos ambulantes. Entre elas estão qualificação profissional e vagas em shoppings populares e feiras. O problema, Vinícius, apontado pelos ambulantes, é que há um hiato entre a proibição das vendas nas ruas e o começo das alternativas propostas pela administração municipal. Em entrevista coletiva na manhã de hoje, o prefeito Alexandre Calil anunciou que começam nesta quinta-feira os sorteios para ocupação provisória de centros de comércio popular. A secretária municipal de Serviços Urbanos, Maria Caldas, disse que a expectativa é de que inicialmente 500 ambulantes já cadastrados sejam contemplados. Segundo ela, essa alocação provisória facilitará os próximos passos do plano de ação do hipercentro de BH.
Se a gente conseguir alocá-los em shopping, nós conseguimos ter um diálogo frequente, organizado, com grupos, o que não é possível hoje na rua. Porque hoje na rua, se a gente coloca uma equipe de fiscal para conversar, mesmo a fiscalização foi treinada para essa abordagem, eles são assediados por outras pessoas que não, ou não têm nada a ver com a atividade camelô ou que querem tumultuar, e a gente não consegue desenvolver um diálogo porque, infelizmente, até o presente, eles não têm uma liderança que possa fazer esse papel conosco.
A Prefeitura de Belo Horizonte diz estar respeitando o Código de Posturas do município que proíbe esse tipo de atividades informais nas ruas. Hoje pela manhã, Alexandre Calil informou que o subsídio dado aos ambulantes para o custeio das vagas nos centros comerciais será quase completo, abrangendo todas as despesas que os camelôs terão nos novos lugares. Eles terão que pagar, no primeiro ano, taxa mensal de R$ 300,00, que vai aumentando ao longo dos 5 anos de subsídio público. O prefeito Alexandre Calil também ressaltou que a operação iniciada ontem é definitiva.
Uma ação permanente foi prometida na campanha, ela foi estudada durante quase 4 meses, com a Secretaria de Ação de Segurança, com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com a Guarda Municipal, com a Procuradoria do Município, com a Secretaria de Políticas Urbanas. Foi muito bem feita, foi muito humanizada. Agora, o que eu tenho a dizer é que o prefeito tem obrigações com a cidade. E essas obrigações, às vezes, têm um gosto amargo, impopular.
Também estiveram presentes na coletiva de hoje representantes de outros órgãos municipais e também representantes da Polícia Militar. O coronel Eduardo Felisberto Alves, comandante do 1º Batalhão, explicou que a ação dos agentes desta segunda-feira foi, na verdade, uma reação, já que alguns manifestantes teriam, segundo ele, jogado pedras em uma viatura e em policiais.
Quando a tropa se postou na Avenida Amazonas, de frente ao Prolito e na Afonso Pena, nós fomos atingidos por pedras. Está registrado no BO. Nós temos, lançamos colhemos essas pedras na avenida, né, juntamos ao boletim de ocorrência. Havendo agressão, não há outra forma de se controlar. Passa-se a haver uma ação de tuba. Ação de tuba em qualquer parte do mundo, no Brasil, na França, no Japão, na Inglaterra, você faz com o uso de força. E foi feito.
O prefeito Alexandre Calil e a secretária municipal de serviços urbanos, Maria Caldas, ainda disseram que os confrontos dessa segunda-feira teriam sido provocados não pela maioria dos ambulantes, mas por poucos vendedores de cigarros e celulares roubados. Calil ainda ressaltou que as polícias podem intervir outras vezes, caso seja necessário. A fiscalização também continuará. Por fim, o prefeito anunciou que a operação, após o hipercentro, seguirá para outros bairros. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Alicene Gonçalves, pelas informações. A Câmara Municipal aprovou em primeiro turno um projeto de lei que determina a redução gradativa do número de carroças e charretes no município. A proposta é garantir o bem-estar de animais de tração, como cavalos e mulas, que passam por maus tratos. Um substitutivo também foi aprovado, prevendo a implantação de programa para estimular a substituição de carroças de tração humana por tração motora, com motos acopladas ao veículo. O projeto agora vai para o segundo turno. Também foi aprovado o projeto que obriga estabelecimentos que servem alimentos preparados no local para consumo imediato apresentem informações sobre a existência de glúten, lactose e açúcar nos produtos, bem como identificar se eles são dietéticos ou light. A proposta ainda precisa passar pelo segundo turno. Por outro lado, foi rejeitado o texto que revogaria a lei do sal, que proíbe a exposição de saleiro e sachês em mesas de bares e restaurantes da capital. Para o autor do projeto, vereador Matheus Simões do Novo, a lei representa uma intervenção indevida do Estado na vida das pessoas. Mas a alegação de Simões não convenceu os colegas que rejeitaram a proposta. As estações de transferência do MOV poderão ganhar bebedouros e banheiros. É o que prevê projeto de lei em tramitação na Câmara. Passageiros que utilizam o sistema diariamente aprovam a proposta. Mas outro projeto de lei similar a esse já foi rejeitado pelos vereadores. As informações com Marcelo Gomes.
A estudante de enfermagem Vitória Duarte, de 19 anos, pega todos os dias um ônibus na estação Carijós do MOV, no centro da capital, no caminho entre a casa e a faculdade. Ela sente falta de bebedouros nas estações. Para matar a sede, só levando uma garrafinha de água. Para ir ao banheiro, então, a estudante precisa esperar chegar no destino final, seja na faculdade, no centro, ou quando o coletivo desembarca na estação Pampulha.
Aí não tem outra opção, a esperar ir na estação Pampulha. Ou a outra solução é esperar chegar em casa mesmo. É necessário, né? Porque muitas vezes a gente tá aqui, tá apertado, não tem solução, a não ser ir pra casa rápido, né? Então eu acho cabível a utilização do banheiro aqui, sim.
Com o objetivo de beneficiar os cerca de 500 mil passageiros que utilizam diariamente o MOV municipal, um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal quer obrigar o município a instalar banheiros e bebedouros em todas as 36 estações de transferências localizadas nas avenidas Vilarinho, Pedro Pimeiro, Cristiano Machado, Antônio Carlos, Paraná e Santos Dumont e nos terminais Venda Nova, Vilarinho, Pampulha e São Gabriel. O autor da proposta, o vereador Flávio dos Santos, do PTN, argumenta que caso o passageiro precise hoje usar bebedouro ou banheiro, ele precisa sair da estação de transferência, estando sujeito a pagar nova tarifa na hora de retornar. O vereador também explica sobre a possibilidade de cobrança do uso do sanitário, que seria facultativa.
A pessoa fica ali esperando, às vezes dá vontade de ir no banheiro, não tem como. Dá vontade de lavar uma mão, não tem como. Dá vontade de tomar uma água, não tem como. Então a gente está visando melhorar a condição de saúde do usuário do transporte? Olha, o ideal seria ser de graça, mas a gente tem sentido que tudo que é de graça não tem valor. Então a pessoa paga alguma quantia irrisória, mas vai manter um banheiro limpo, que seja 50 centavos, mas a pessoa pagando, ela vai valorizar.
O vereador acrescenta que há uma carência de banheiros públicos na capital e que esse projeto ajudaria a ampliar o número de instalações disponíveis à população. O comerciante Miguel Ferreri, de 62 anos, aprova a proposta. Ele faz uso de medicamentos que aumentam a vontade de ir ao banheiro, mas reclama das condições dos sanitários públicos. Por isso, ele espera que a população cuide dos novos banheiros das estações, caso o PL seja aprovado.
É interessante e necessário, né? Desde que haja uma colaboração da população na manutenção higiênica disso. Isso não cabe só aos órgãos que disponibilizam esses recursos, mas sim à população. Acho necessário, mas me decepciono com a manutenção pelo fato da população não valorizar.
Para a analista ambiental Michele Simões, a instalação de banheiros e bebedouros vai ajudar principalmente quem espera muito pelos coletivos.
É uma ótima para as pessoas que ficam muito tempo nas estações, aguardando ônibus, principalmente bebedouros, né? Acho que é mais importante até do que os banheiros químicos os bebedouros.
O projeto de lei 254/2017 já foi aprovado na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara. Deverá passar por mais 3 comissões antes de ir à votação em primeiro turno, o que ainda não tem data para ocorrer. Esse não é o primeiro projeto protocolado na casa para instalar banheiros no MOV. Uma proposta de 2015 foi rejeitada pelos vereadores sob a argumentação de que geraria despesas extras para a prefeitura sem indicar de onde sairiam os recursos para construir os sanitários. Na época, a prefeitura afirmou que os grandes terminais de ônibus disponibilizavam banheiros aos usuários, mas as estações de transferências não foram construídas para oferecer sanitários. A concepção e o projeto não contemplam espaço para banheiros, já que o tempo de permanência dos usuários nas estações de transferência é curto e a demanda restrita. Repórter Marcelo Gomes.
Proposta de emenda à Constituição, que cria o adicional de valorização da educação básica no Estado, é aprovado pela Assembleia Legislativa. A PEC garante aos servidores da educação em exercício o pagamento de adicional de 5% no salário a cada 5 anos, contados a partir de 1º de janeiro de 2012. Desta forma, o adicional a ser pago mensalmente já é devido desde janeiro deste ano. O chamado ADVEB foi criado junto com a extinção da política remuneratória à educação por regime de subsídio, mas não vinha sendo pago em função de um dispositivo constitucional que impediu o pagamento de acréscimos aos servidores estaduais em razão de tempo de serviço. O plenário da Assembleia também votou a favor do projeto que extingue 825 cargos efetivos e cria 800 cargos comissionados no Ministério Público Estadual. O texto foi alvo de polêmicas, pois elimina a necessidade de concurso público para a nomeação de servidores. Agora, a proposta vai para a sanção do governador Fernando Pimentel.
Trânsito.
Os manifestantes, os camelôs, se deslocam pelo centro de Belo Horizonte, deixando o trânsito ruim naquela região. A Praça 7, que estava bloqueada, já foi liberada, mas eles seguem pela Afonso Pena, deixando o trânsito aí ruim, com reflexos em vários pontos da região central de Belo Horizonte. Agora, 12h45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o nome do relator da denúncia contra Michel Temer deve ser conhecido hoje na Comissão de Constituição e Justiça.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Política.
Antes da gente falar de questões metropolitanas, ainda tem aí a política, como você ouviu anteriormente. O nome do relator da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deve ser conhecido hoje. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, afirmou que vai anunciar a escolha na reunião desta tarde, agendada para as 14h30. A partir da próxima sessão do plenário, começa a contar o prazo de até 10 sessões para a defesa de Temer. Encerrado esse período, a CCJ terá até 5 sessões para concluir a análise do processo. E ontem foi preso por determinação da Justiça o ex-ministro da Secretaria de Governo do Michel Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia. Ele foi preso porque teria agido para atrapalhar investigações da Operação Cui Bono, que apura fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. Ele foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa no governo Dilma Rousseff. A investigação se concentra nesse período em que ele ocupou o cargo e, segundo o que foi apurado, Gedel teria tentado atrapalhar as investigações ao tentar evitar as delações de Lúcio Funaro e do ex-deputado Eduardo Cunha.
Questões metropolitanas.
E agora sim, questões metropolitanas. A extensão universitária no planejamento metropolitano é o tema da coluna de questões metropolitanas desta terça-feira. Hoje, com o professor do Departamento de Geografia da UFMG, Geraldo Costa. De hoje até agosto, a coluna de questões metropolitanas recebe convidados do professor Roberto Montemor, que está de férias neste período. Nesta terça, nós conversamos com o professor do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da UFMG, professor Geraldo Costa. Professor Geraldo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a extensão da UFMG no planejamento metropolitano. De que forma que a universidade tem participado da elaboração dos planos da Grande BH?
Nós estamos envolvidos com esse planejamento metropolitano desde 2009. Foram, de fato, 3 etapas, né? Uma primeira que nós elaboramos o plano diretor de desenvolvimento integrado para a região metropolitana de Belo Horizonte, que foi entre 2009 e 2011. Em seguida, no período aí de 2013 a 2015, uma outra etapa para a elaboração do que nós chamamos de macro zoneamento metropolitano, uma decorrência do plano anterior. E agora, a partir de 2016, do fim de 2016, estamos envolvidos ou desenvolvendo aí os planos diretores de alguns dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte.
Sim. E como que tem sido a participação de alunos da universidade? Como é que é essa articulação da extensão com o ensino e com a pesquisa para o acompanhamento desses planos?
Na verdade é o seguinte, nós estamos elaborando tudo, né? Nós somos responsáveis por esses estudos, esses estudos. Quando eu falo nós, eu estou me referindo aqui a alunos e professores da UFMG. Naquela primeira fase, nós tivemos também o envolvimento de alunos e professores da PUC, Minas, e também da UENG. Mas agora, nas duas fases seguintes, só alunos e professores da UFMG. Naquela primeira fase, nós tivemos o envolvimento de aproximadamente 180 alunos e professores. Na segunda, algo em torno de 90 alunos e professores, e agora, nessa fase que nós estamos realizando agora, algo em torno de 30, 40 alunos. E isso tem sido aquilo que nós tem sido quase que, digamos, uma exigência nossa quando nós nos envolvemos com esse tipo de trabalho, é que isso seja realizado como uma atividade de extensão universitária e não como uma simples atividade de consultoria, né? Porque essa não nos interessava, porque o interesse nosso de envolvimento nesse processo de planejamento é que isso possa resultar no aprendizado, no envolvimento de alunos, num processo aí de, que nós chamamos, né, baseado em um autor americano, que é o John Friedman, que é aquilo que a gente poderia chamar de learning by doing, ou seja, aprendendo, né, com o processo de fazer. Isso tem tido um resultado bastante positivo, tem sido excelente, não só do ponto de vista da forma como a gente tem produzido alguma coisa criativa e inovadora, mas também no processo de ensino para a universidade, né, através da extensão, e levando aquilo que é caro para a universidade, né, que é essa indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Né? Eu acho que tem sido um processo bastante positivo nesse sentido.
Sim. Bom, professor Geraldo, o senhor gostaria de destacar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado?
O que poderia dizer é que, bom, nós temos dezenas de milhares de alunos na UFMG. Pode dizer assim, não, isso é, talvez seja uma experiência bastante pequena, porque o envolvimento talvez de poucos alunos, mas é um embrião, né? É uma coisa que eu acho que vale a pena ser pensado nessa forma de extensão, que eu acho que ela tem condições de se tornar aí uma iniciativa inovadora nesse sentido, né? De buscar dar de fato um lugar de destaque para a extensão na universidade, né? E a sua relação também com o ensino e com a pesquisa.
Tá, ok. Bom, professor Geraldo Costa, eu gostaria então de agradecer a participação do senhor aqui na coluna de questões metropolitanas e até uma próxima oportunidade.
Tá, ok, muito obrigado.
A coluna de questões metropolitanas volta na próxima terça-feira com um novo convidado. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio. Agora, 12:53, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Minas pode ganhar um Conselho Estadual de Cidadania LGBT.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
A Rádio Contemporânea tem o orgulho de introduzir em seu mais novo canal de comunicação com seus ouvintes, por meio de um moderno sistema de telégrafos.
Atualiza! Siga a Rádio UFMG Educativa nas redes sociais. twitter.com/UFMG Educativa. facebook.com/UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12:54.
Ciência e tecnologia.
Quarenta e três minicursos que compõem a programação da edição 69 da reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, vão receber inscrições até sábado. O prazo inicial se encerrava ontem. Até o momento, 14 dos 57 minicursos estão com vagas esgotadas. Entre os que ainda recebem matrícula estão Aplicações da Energia Nuclear na Saúde, OSCA, Horta Escolar e Ecoalfabetização, Ajudando a Construir uma Escola com Responsabilidade Socioambiental, O que é Arte Afro-Brasileira, um percurso teórico e prático de criação de jogos de mediação e Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual. Cada minicurso tem duração de 8 horas. Para obter certificado, é preciso participar de, no mínimo, 75% do curso. Só pode se inscrever quem já estiver inscrito na reunião anual. Mais informações em ra.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte, ra.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte.
Cidadania.
Minas pode ganhar Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. O projeto de lei que cria o Conselho foi enviado à Assembleia pelo governo de Minas e agora vai passar por 4 comissões antes de ser votado em plenário. Os detalhes com Pedro Pereira.
21 homossexuais foram assassinados em Minas Gerais no último ano. Somente em Belo Horizonte foram 4 homicídios, de acordo com o último relatório publicado pela ONG Grupo Gay da Bahia. Nesse cenário, o governo do estado propôs a criação do Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que integrará a SEDPAC, Secretaria Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. O conselho vai formular e apresentar diretrizes de ação governamental para promover a defesa, os direitos e a cidadania dos homossexuais no estado, reduzir as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais desse segmento, assim como combater a discriminação e ampliar os espaços de participação social. Esse conselho será composto por 28 membros, sendo 14 da sociedade civil e 14 das secretarias de governo do estado, além do Ministério Público e da Defensoria Pública. O coordenador especial de políticas de diversidade sexual da SEDPAC, Douglas Miranda, explica que o Conselho vai monitorar e aplicar as atividades relacionadas à promoção de políticas ao público homossexual.
O Conselho, ele vem nesse intuito de acompanhar esses processos de políticas de promoção da cidadania, que hoje é o que a gente observa, está muito recorrente os assassinatos, as ausências de políticas na saúde, bullying na escola, a dificuldade de acessar o mercado de trabalho, principalmente pela população de travestis e transexuais. Então, esse que a gente entende que é o papel do conselho.
Esse conselho corresponde a uma demanda do movimento mineiro LGBT e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, criado em 2010, que propõe ações do governo a nível nacional para defender os direitos LGBTs. Conselhos parecidos já foram criados em outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Santa Catarina e Roraima. Para a formulação do projeto no estado, foram consultadas diversas entidades, como o CELOS, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, o NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, a ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, o Ministério Público e a Defensoria Pública. O coordenador do NU, UFMG, Marco Aurélio Prado, afirma que o Conselho em Minas é proposto com muito atraso, mas ainda assim é importante para a promoção de políticas públicas ao segmento homossexual.
No caso do estado de Minas, o conselho vem com muito atraso e ele tem uma importância, que é, de fato, garantir uma forma de escuta da diversidade que envolve a comunidade LGBT, que nenhuma somatória de letras é possível abarcar, e, ao mesmo tempo, não perder de jeito nenhum a perspectiva de que conselhos são formas de controle social importante para políticas públicas.
O diretor do CELOS, Tiago Alves, explica que o governo do estado ainda não possui uma política estruturada para a população LGBT e o conselho é fundamental para que ela surja.
O conselho atende à necessidade da gente ter um canal direto de comunicação e de avaliação com o governo para que as demandas sejam ouvidas. A população geral LGBT hoje é uma população vulnerável, vulnerável a agressões, vulnerável à exclusão de direitos. A gente não está falando de direito a mais, a gente está falando de garantir os mesmos direitos, porque às vezes, por você ser homossexual, ser bissexual, por você ser uma pessoa trans, você acaba sendo expulso de ambiente escolar, não acessar um serviço saúde por motivo de chacota, de discriminação ou porque realmente alguém se sente no direito de ofender e ameaçar a sua vida e acha que isso é uma coisa normal.
No mês passado, o Conselho Municipal LGBT foi rejeitado pela maioria dos parlamentares na Câmara de BH, sob a justificativa de que ele sobrecarrega os cofres públicos e vai contra a defesa da família. Tiago Alves diz que já espera certa resistência na Assembleia, mas espera que o Conselho seja aprovado.
Essa resistência era esperada, mas é nosso direito feito agora aí para a batalha para poder validar isso. A sociedade não é tão conservadora assim como hoje são nossos tomadores de decisão, né? Então a gente quer ir para essa disputa sim, e a gente tem que fazer isso de uma maneira democrática e dizer que nosso estado é laico. E que há um problema hoje com a população LGBT no sentido de haver exclusão de direitos, e que isso precisa ser enfrentado diretamente pelo Estado. E que para isso o Estado tem que fazer isso de uma forma participativa. A gente espera ter um debate na Assembleia e que a gente possa fazer essa disputa e por fim ganhar.
O projeto de lei enviado na última quarta-feira à Assembleia Legislativa vai passar por 4 comissões, e caso obtenha parecer favorável, segue para a votação no plenário. Reportagem Pedro Pereira.
1 hora e 1 minuto. A sensação térmica em Belo Horizonte chegou a menos 4 graus na madrugada de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Às 5h40 da manhã, os termômetros registraram mínima de 6,4 graus centígrados. Hoje, a temperatura na capital não deve ultrapassar os 21 graus. Agora, aqui no Campus Pampulha, os termômetros registram 19 graus. Lembrando que a alerta de frio até amanhã de manhã é emitido pela Defesa Civil Municipal. As temperaturas devem ficar abaixo dos 12 graus. Termina aqui esta edição do Jornal UFMG, e as reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também nas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Marcelo Gomes e Pedro Pereira. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.